Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
12 horas 30 minutos no Rio de Janeiro. Hoje, sexta-feira, 11 de janeiro de 2019. Estamos chegando com o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço, em rede Rádio Nacional Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional Alto Solimões e Rádio Nacional da Amazônia. Nas participações de hoje, nosso comentarista Mário Silva, o repórter Rodrigo Ricardo e a produção é dele, Luiz Ferreira, sendo que na mesa de áudio nós temos o grande Zé Roberto, cantor, hein, rapaz, é cantor. 12h30 no Rio.
Me amarro um beijo de mão, me joga com coração, me veste a camisa legal, pra pôr foto sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Horas 31 minutos no Rio de Janeiro. Tem muita gente dizendo, até que enfim, Flamengo anuncia a chegada de Gabigol. Atacante Uribe e goleiro Diego Alves fazem bonito contra o Ajax pela Florida Cup. Fluminense quer fazer esforço para ter Nenê ou Ganso. E Corinthians interrompe negociações por zagueiro Manuel. Seleção brasileira estreia no Campeonato Mundial de Handball contra a França. E tenista britânico Andy Murray anuncia aposentadoria para o final de 2019. Está começando o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Olha, minha gente, participar do programa Bate-Bola Nacional é facinho. Você pode ligar 2117-6917 ou 2117-6918. Você pode participar pelo Twitter, seguindo o @EBCEsporte. Ou então, acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/RadioNacionalRio, e dá uma curtida lá na nossa página.
Ultimaço Nacional!
Uma vez Flamengo!
Pois é, os flamenguistas estão felizes da vida. Venceu o Ajax nos pênaltis na sua estreia pela Florida Cup e também anunciou oficialmente um dos seus reforços para a temporada. É com você, Rodrigo Ricardo. Boa tarde.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Olha, ontem eu estava num sambinha aqui no Rio de Janeiro e as pessoas...
Também é cantor, viu, gente?
As pessoas pararam para acompanhar a disputa de pênalti e vibraram muito. Torcida do Flamengo realmente é incrível. O Flamengo empatou no tempo normal em 2x2 com a Ajax, mas nos pênaltis acabou levando a melhor. Venceu por 4x3 os holandeses. O goleiro Diego Alves e o atacante Uribe foram os destaques do time. O Abel Braga...
Diz pra mim, ficou feliz ou não ficou feliz?
Feliz, claro. É. Fico feliz. Mãe flamenguista, não, irmão flamenguista, também torço pro Flamengo.
Ah, tá.
Quando o meu time não está em campo.
Maravilha. Mas eu tô querendo saber se o Abel Braga ficou feliz.
Ficou feliz e falou que ele tá faminto por títulos.
Nós estamos com fome. Eu acabei de falar aqui que eu senti nos jogadores que eles... estão tendo um novo começo. Eles estão ansiosos por isso. Isso não vai ficar barato, não. Isso aí que acontece, que você colocou, de favoritismo, ele é muito ruim. Entendeu? Ele cria responsabilidade muito grande.
Responsabilidade, favoritismo, pressão, mas no Flamengo é assim mesmo, né, Astrid?
Quanto mais favorito, mais responsabilidade.
Exatamente, não tem como fugir disso. Lembrando que no próximo sábado o Flamengo já disputa título.
E eu também quero lembrar o seguinte, favorito não ganha nada.
Não ganha. Tem que confirmar em campo
tem
o favoritismo.
Tem que confirmar o favoritismo.
E vai. Sábado agora o Flamengo encara o Eintracht Frankfurt e pode começar 2019 ganhando a Florida Cup. Agora tem um assunto que está meio desagradável. O Diego Ribas, o meio de campo, pode estar de saída do Flamengo. Ontem o Flamengo está lá na Florida Cup, o Diego foi procurado pelos dirigentes do Orlando, inclusive o campo onde jogou o Flamengo ontem, ele confirmou essa sondagem e o Abel Braga comentou sobre a possível saída do meia Diego.
Não posso te falar sobre futuro porque ele é profissional, né? Tem um contrato, está se encerrando, se fez proposta, se aceitou ou não, não sei. Proposta daqui tem mais tempo, né, de contrato, parece que 3 anos. Mas ele age como se não tivesse acontecendo absolutamente nada. Ele trabalha. É por isso que a gente já sabe, o cara jogar na Alemanha o tempo que jogou, depois jogar no Atlético de Madrid, depois o cara vir para o Flamengo. É por esse comportamento, é pela maneira, porque é um verdadeiro atleta.
Um verdadeiro atleta, aí o Abel Braga elogiando o Diego. Não se sabe ainda se ele vai aceitar o convite de jogar nos Estados Unidos, no Orlando. O Diego, que chegou em 2016 no Flamengo, já passou para o Atlético de Madrid, já jogou na Alemanha, foi revelado no Santos, tem um currículo invejável, seleção brasileira, mas realmente chegou-se com muita expectativa no Flamengo e não ganhou o título. Mas quem sabe esse ano eles não vêm, né, Astrid?
Vamos torcer, né, Mário Silva, para que esse ano a equipe, o elenco, melhor dizendo, confirme esse favoritismo e corresponda às expectativas, não só do técnico, mas também, principalmente, dos torcedores, né, Mário?
Boa tarde, Astrid.
Boa tarde.
Boa tarde, amigos, Rodrigo e todos. Olha só, nosso Luiz Ferreira. O jogo de ontem foi até uma surpresa, porque o time do Flamengo tem início de temporada e o time do Ajax, como todos os times europeus, estão no meio de temporada. Se bem que hoje também mexeu muito a equipe da Holanda. E é um time de tarimba, está nas oitavas da Champions League. Mas o Flamengo fez uma boa partida enquanto aguentou. E principalmente o Diego Alves. Talvez tenha feito a melhor partida dele com a camisa do Flamengo. Fez grandes defesas, tem algumas sequências muito boas. E evitou em alguns momentos que o Ajax aumentasse o marcador quando estava 2-1. E o Flamengo depois mexeu, trocou o time inteiro e mais um, porque não chegou a trocar o time inteiro porque o goleiro não saiu. E curiosamente, nos pênaltis, uma bola foi para fora, a contratação nova da equipe do Ajax, e o outro o cara botou na trave. Agora, com relação à questão do Diego, já que você tocou nesse assunto, o Diego está em fim de carreira, né? Mas um contrato vai parar. Para ele é melhor. Se o Orlando oferece um contrato maior, com muito dinheiro, vai sair da mídia, que lá é fim de carreira.
Isso.
Estados Unidos é fim de carreira.
Mas como você disse, está no final mesmo.
Está no final, acaba de faturar. E é um jogador de utilidade. Mas ali, o Arrascaeta já chegou o Gabigol, e vai chegar mais gente.
Ele sobra.
Não vai disputar posição, porque vem aí o Bruno, ao que parece. E mais outros jogadores, então vai acabar disputando posição. Nesse caso, é melhor para ele cantar o ponto e ir embora. Mas, money is money. Dinheiro é dinheiro, dependendo do que vai acontecer, vamos ver.
Mário Silva, eu li, lendo as manchetes hoje, o noticiário esportivo, eu vi uma coisa que eu não sei, eu tô assim ainda...
Encafifada,
não estou acreditando.
Eu não acreditei!
Não. Você acredita que Neymar tenha ligado chorando e implorando para voltar para o Barcelona?
Olha, ele pode não ter ligado, mas tem uma cavada no ar. Tem uma cavada, porque ele deu... Aí é a seguinte história. Eu acho que ele foi para o Paris Saint-Germain e ficou rico até o neto. Ele já está rico, ele e o filho, que já tem.
Uhum.
Então, com a ida para o Paris Saint-Germain, ficou rico ele, que já estava, o filho e o neto. Só se jogar dinheiro pela janela. Senão, acabou.
Já, ele você joga, viu? Na minha opinião, joga. Tem jato particular, empresta, manda
agora,
pegar cabeleireiro,
que
barbeiro.
Agora, acontece uma coisa, o dinheiro é uma coisa. O Valdir Amaral dizia com muita propriedade, povo é povo, dinheiro é dinheiro. Dinheiro é uma coisa. Agora, ganhar título é outro. E no Paris Saint-Germain vai se limitar a ganhar campeonato francês, porque não vai passar das quatro. A não ser que no conjunto de resultados você pegue uma sequência boa até chegar à final. Os outros times são melhores. O Liverpool é melhor. O Real Madrid encaixado é melhor. O Barcelona é melhor. Porque ele é ele, o Mbappé, em momentos desses, mas no conjunto, os outros conjuntos são melhores. Então pode ser que agora, chorando, faz parte da papagaiada. Pode ser que o pai dele, que gosta de uma cornetada, o empresário, porque cada vez que ele vai lá e volta, o empresário também fica mais rico.
Claro.
Né? Porque a grana é boa, 10%. Ah, mas 10%, 10%, 10% não é nada, mas 10% de um monte de dinheiro é, né?
De milhões, é 200 milhões, no futebol, 500 que, milhões,
no
sei
futebol,
lá
que
milhões.
A multa rescisória do Mourinho, que recebeu ontem, é de 70 milhões, é. 15 milhões de libras. É dinheiro, né?
Muito dinheiro.
Eu acho.
12 horas...
Mas o Neymar chegaram numa papagaiada também.
12 horas
não
40...
Não me risco, Neymar.
12 horas e 40 minutos, quer falar, Rodrigo?
Só encerrando uma última do Flamengo, que o Gabigol, que já tinha sido anunciado, né, informalmente a contratação, hoje vai ser apresentado oficialmente, vai ter coletivo com o Gabigol, jornalistas vão poder perguntar o que quiser, inclusive o nosso querido Maurício Costa, o repórter que mergulha na notícia, vai estar lá, Astrid.
Correto, pertinho de mim. 12 horas e 40 minutos no Rio de Janeiro, vamos ao Momento Estádio.
Momento Estádio.
É com você hoje, Luiz.
Tudo bem, Astrid? Tudo. Boa tarde para você, Almário, Rodrigo Ricardo, nosso querido Zé Bigode na mesa de áudio, os ouvintes do Bate-Bola Nacional. Começa falando de handball, Astrid, em Berlim desde o início da semana. A seleção brasileira de handball, comandada por Washington Nunes, vem se preparando para estrear no Mundial 2019, que acontece hoje contra a França, atual bicampeã mundial.
O handebol masculino brasileiro não anda muito bem das
exatamente.
Pernas.
Exatamente. Foi perguntado até pro técnico Washington Nunes qual era a expectativa dele. A expectativa dele é passar de fase, sair da fase de grupos. É, só lembrando que Brasil e França se enfrentam hoje, horário de Brasília, 17 horas e 30 minutos, na Mercedes-Benz Arena, na capital alemã, em Berlim. Para a comissão técnica, a preparação foi positiva e a seleção está pronta para surpreender e buscar uma classificação até então inédita em mundiais. Só que tem um probleminha. A seleção está no grupo A, que tem, além de França, Rússia, Sérvia e Coreia, que joga uma seleção unificada. Astrid, é muito difícil, mas se o Brasil conseguir uma classificação num grupo desse, eu até coloco que vai fazer o melhor campeonato mundial
da história. É medalha.
É medalha, garantido.
É
medalha.
Quando é que sai o avião?
Nossa. E Astrid, a gente tinha comentado quando a gente tinha dado a convocação da seleção feminina de futebol para esse período de treinamento, que a Cristiane, atacante Cristiane, ela estaria sem clube. Essa história pode mudar, já que de acordo com o jornal catalão Esporte, conforme divulgado nessa sexta-feira, o Barcelona, que já tem a Andressa Alves no seu elenco, está de olho na atacante Cristiane. Segundo o periódico catalão, o clube estaria próximo de um acerto com a Cristiane. As negociações estão avançadas, restando os últimos detalhes para a oficialização da atleta de 33 anos, que chegaria para suprir a saída da espanhola Jennifer Hermoso, negociada com o Atlético de Madrid na última temporada. Caso seu acerto se confirme, a expectativa é que Cristiane seja apresentada logo depois do período de treino da seleção brasileira, no fim do mês de janeiro. Seria excelente, Astrid.
Olha, para o clube vai ser excelente, para a Cristiane vai ser excelente. Agora, eu só lamento que o futebol brasileiro, o futebol feminino brasileiro, só tenha olhos para duas ou três jogadoras aqui no Brasil, que é a Marta, a Formiga e mais uma, que às vezes entra no noticiário. Mas a Cristiane, na minha opinião, ela é muito relegada a segundo e terceiro plano.
90 gols pela seleção feminina.
Então, para você ver. Então, ela é uma excelente atleta, merece esse contrato e eu estou torcendo para que realmente fechem o contrato. E com 33 anos já está caminhando aí para uma aposentadoria em breve e eu espero que ela consiga fazer um belíssimo pé de meia.
É, se você for colocar, conforme a gente falou com o técnico Vadão, no programa Estádio, aliás, amanhã tem estádio aqui na Rádio Nacional, 15 horas.
Para o Brasil inteiro.
Em rede para o Brasil inteiro. O Vadão colocava essa dificuldade agora de acompanhar as jogadoras, porque tem muita gente indo para a China, muita gente indo para a Dinamarca, para os Estados Unidos.
Por
essa
quê?
Dificuldade.
Por
Mas
quê?
Agora, porque não tem como botar jogadoras aqui.
Valorizam aqui?
Não.
Então...
Na Libertadores Feminino, o Iranduba fez um contrato de 5 jogos para Andressinha. Jogou Libertadores Feminino e foi embora de
novo.
Acabou. E uma última do tênis, Astrid. O mundo do tênis foi pego de surpresa na noite desta quinta-feira com o anúncio de Andy Murray de que o Aberto da Austrália pode ser um dos últimos torneios da sua carreira. Ele sofre de várias lesões, sente muitas dores, inclusive no quadril e na coluna, e vem encontrando muita dificuldade para jogar. Relativamente jovem, tem 31 anos. Ele coloca que ele pensa em esticar a carreira até o torneio de Wimbledon. Vai ser na casa dele, na Inglaterra, para aí se despedir. Só que tem muita gente, muitos tenistas e ex-tenistas dizendo: olha, repensa, tenta o tratamento, você é bom, não deixa aí. Seria uma pena, Astrid,
essa aposentadoria do Ed Murray. Também lamento, é um belíssimo atleta, mas acontece que o tênis é um esporte ingrato.
Vídeo Google.
Exatamente, veja o Google aí. Exatamente pelo desgaste em quadra, pelo jogo de cintura. Ali sim você tem que ter jogo de cintura, porque não é brincadeira, não. Mas ele tem que pensar no melhor para ele, porque não adianta. Você ter sido o número um do mundo, rico, milionário do jeito que ele tá, depois não poder curtir esse dinheiro todo.
Exatamente.
Ele tem que curtir um pouco a vida, né? Porque muita gente pensa que eles ficam viajando para cima e para baixo, mas eles deixam de lado aí muita coisa, principalmente, na maioria dos casos, a família. 12 horas 45 minutos no Rio. E voltando a falar de Florida Cup, o São Paulo não foi muito bem das pernas, né, meu caro Rodrigo?
Não foi. Diferente do Flamengo, que venceu, o São Paulo perdeu para o Eintracht Frankfurt por 2-1. E quem se destacou nesta derrota, apesar da derrota, foi o Nenê, que com a chegada do Hernani passou a jogar diferente, mais pelas pontas. E o técnico André Jardine comentou sobre o que ele espera do Nenê na temporada.
O mesmo jogador decisivo que foi, é um jogador de muita qualidade, é um líder do grupo, um jogador querido por todos e que vai ser peça fundamental nossa no ano. O jogo de hoje é o tipo do jogo que dá dor de cabeça pro treinador, porque obviamente que eu tenho ideias e a gente vai pensando todas as possibilidades, né, de equipe, que são muitas. Hoje o nosso elenco, ele tem bastante repertório e cabe a mim, é um desafio para mim aí, tá pensando sempre uma maneira de premiar e de colocar todos aqueles que estiverem vivendo um grande momento.
Tá aí o Jardine comentando sobre o Nenê. Nenê, que há uma dúvida se ele vai continuar ou não no Morumbi, principalmente depois da chegada do Hernanes. Ele passou a atuar mais pelas pontas, o elenco do São Paulo trouxe alguns reforços e há interesse do Fluminense aqui no Rio em fazer uma negociação com o tricolor paulista. A gente até comentou que ele viria por empréstimo para o Fluminense, o São Paulo pagaria parte dos salários e o Fluminense outra parte, já que o Fluminense tem um teto salarial de R$150 mil, Astrid.
Ou seja, ninguém ganha mais do que isso.
É? No Fluminense, teoricamente sim, teto é teto, né? Teoricamente ninguém ganha mais de R$150 mil no Fluminense, mas o Nenê ganha quase 300 no São Paulo.
Como é que vai ser isso? Como é que
então, não, mas a gente até comentou outro dia, pode ser bom negócio, já que se ele tivesse em espaço lá no Morumbi, vai pagar, em vez de pagar integral o salário, paga metade e empresta pro Fluminense.
Mário Silva, um perde, o outro ganha? Eu acho que o Nenê sair?
O São Paulo perde menos do que o Fluminense ganha. O Nenê está fechando carreira, está indo para 38, se eu não estou enganado. Mas é um jogador para ser usado de maneira pontual. Eu gosto dessa frase. Bota aqui, te descansa um jogo, não tem coisa. Meio tipo Juan no Flamengo. Né, mas é um jogador que tem qualidade, evidentemente, mas que está fechando carreira. O problema é dinheiro, porque o Fluminense tem um processo do Real Nordeste, que não é companhia de aviação, é um time do Espírito Santo, e do América Mineiro também, pela questão da grana do Richarlison. Quando o Richarlison saiu do Watford e foi pro Everton, tinha que dar um dinheirinho pros caras que der. Só que o Fluminense se olvidou, esqueceu. E tá tomando aí, tem um bloqueio de R$7.400.000. É um dinheiro para pagar o Nenê. Mas tem um outro aí, que é o Ganso?
Tem, vou chegar nele. Vou chegar nele.
É, o Fluminense tá criando muita gente, né?
E querer, não tem dinheiro.
É, resta saber como, né?
É.
Mas aí eu acho que o Cabeça vai falar pra gente daqui a pouco do Ganso.
Exatamente. Uhum. Pode ser agora?
Agora, né? Por que não?
Agora, você já me anunciou?
Você Fluminense?
Flusão já.
Já foi? Então tá certo. Então vamos lá, o meu caro Luiz Ferreira. Diga olha, as últimas aí do mundo do futebol.
Olha, as três, conforme o Rodrigo Ricardo já colocou, o Nenê tem o interesse do Fluminense, inclusive já colocou, já disse que houve um contato, mas nada de concreto. O Fluminense tem esse teto salarial e também está de olho no Paulo Henrique Ganso. Qual é a situação do Paulo Henrique Ganso? Ele saiu do São Paulo para o Sevilha, alguns anos atrás, com o status de craque, com status que de jogador para se... ser titular, inclusive voltar à seleção brasileira. Não vingou, não fez nada. O Ganso saiu do Sevilha, foi para o Amiens, reclamando do técnico anterior de Sevilha, o Montella, italiano Montella. Só que no Amiens ele também não jogou. Então tá difícil e o Ganso acabou sendo liberado tanto pelo Amiens como pelo Sevilha para tentar um clube aqui no Brasil. O Fluminense é um dos interessados que desde a saída do Sornosa não tem um jogador de criação no seu meio campo. E o Ganso viria aí. Como o Rodrigo já colocou, também existe esse teto salarial. Só que o Fluminense estaria disposto a fazer um esforço, um pequeno esforço para ter o Ganso no seu elenco. Seria o jogador de criação que o Fluminense não tem. Mas será que ainda vale a pena investir no Ganso, Astrid? Essa é a questão.
Eu vou repassar.
Repasse.
Mário Silva.
Só não afogue o Ganso, por favor.
É sempre bom investir no Ganso, porque o Ganso é... a criação de Ganso é muito boa. Só que esse que nós estamos referindo, o Paulo Henrique Ganso, após uma contusão, já falei isso aqui no microfone, após a contusão que ele teve séria no Santos, nunca mais voltou a ser aquele jogador que surgiu no Santos de Diego e outros. Ele é um jogador de extrema qualidade técnica, só que não conseguiu. Quem acompanha o Campeonato Espanhol, quando o Ganso chegou lá, não ser titular no Sevilha, pede para o Boné e vai embora, porque o time do Sevilha era fraquíssimo e ele não conseguiu jogar. Foi parar no Amiens da França, que eu fui apresentado agora. Então tem que saber o chamado custo-benefício. Por incrível que pareça, entre o Ganso e o Nenê, em princípio tem que ficar com o Nenê que está jogando, apesar da idade ser um fator que pesa, porque o Nenê tem pelo menos uns 8, não sei quantos anos o Ganso tem, deve ter uns 30, 29, por aí. Mas o Nenê tem 37 para 38, se já não fez 38. E o Fluminense não tem dinheiro, pô.
Ganso faz 30 anos em 2019.
É novo, né?
É 29, para futebol hoje é novo. Só que você traz o Ganso, ele não vai vir ganhando 150 mil, a não ser que ele esteja desesperado para botar a cara dele na mídia.
Pode ser, né? 12h52 no Rio de Janeiro. Quer falar comigo, Rodrigo Ricardo? Fala no ar.
Queria falar do Vasco rapidamente.
Em particular, não.
Não, para o público, para todos. Conversa franca, aberta.
Ao público.
Transparente.
Então, ao ouvinte.
Hoje
né?
É sexta-feira, né?
O Vasco da Gama.
O Vasco da Gama é uma instituição centenária.
É uma potência, né? Fez ontem um jogo treino com o Bragantino. O Vasco está em Atibaia, no interior de São Paulo. Empatou em 1-1. E outra notícia importante que foi definido onde o Vasco vai estrear no Campeonato Carioca.
Onde?
Moça Bonita contra Beach o Madureira, Lady. Dia 19.
Jura?
Às 17 horas, vai estar fresquinho.
Mário Silva, Bangu, recuperaram Moça Bonita, Mário Silva? Que bela notícia.
Pra alegria de muitos, tristeza de alguns.
Por quê?
Porque é um calor de rachar, né?
Ah, mas fazer o quê? Mas é
tem até um fake, girando na internet, que a moça levanta da cama, abre a porta e entra uma labareda e tá embaixo. Quem manda morar em Bangu, que é um dos lugares mais quentes do Rio. E frio também.
É verdade.
Por que pareça, por causa daquela serra.
Já morei em Realengo. Já morei em Realengo, belíssimo bairro.
Parabéns, hein?
Belíssimo bairro.
Adoro Realengo.
Real Engenho, Engenho Real, muito por isso bom, daí veio o nome.
Nossa. Real Engenho, eu gosto muito de Realengo. Meu amigo Baeta mora lá. Seguinte, o Bangu e Vasco, de 17 horas, pelo menos 17. Porque se os caras botam para 16, não é, com esse calor... Sabe por que eu gosto de Bangu?
Responde às 3 da tarde,
você
né?
Sabe por que eu gosto de Bangu?
Por quê?
Porque tinha um negócio chamado Galera, lembra?
Uhum.
E o nosso garotinho Zé Carlos Araújo mandava a gente às 9 da manhã, no Domingolão, para fazer Galera. E entrevistar torcedor já meio mamado, chegando na estação de Guilherme da Silveira. E isso rolava de 9 até 1 da tarde.
Muito bom.
Adorava Bangu. Pedia sempre para ser escalado de uma hora e disse, o garotinho vai gostar muito.
Meio-dia e 54 no Rio de Janeiro. Já que falamos aí do Vasco da Gama estreando contra o Madureira.
Madureira, dia 19.
E o Flamengo contra o Bangu.
Onde?
No Maracanã.
Maracanã. Tá, beleza. Ah, beleza. Tranquilo, já respondeu logo. Mas já que ele respondeu... Já que ele respondeu, Luiz Oliveira... Traz
Luiz Oliveira?
Luiz Ferreira, perdão.
Me assustei.
Traz informações sobre o Campeonato Carioca, que está numa pré-fase classificatória.
É a fase seletiva, Steve. Jogos realizados da quarta e penúltima rodada perdeu. Seletiva. Não. Resende 2, Nova Iguaçu 1, um. Americano 2, Macaé 0, América 1, um, Goitacás 0.
E aí?
E aí a situação é a seguinte, o Americano lidera com 10 pontos, Resende é o segundo com 8. O América é o terceiro com 7, Macaé é o quarto com 4 pontos, Nova Iguaçu é o quinto com 3 e o Goitacás é o sexto com 1 ponto.
Sobem quantos?
Sobem 2, para fazer o Campeonato Carioca propriamente dito a partir do dia 19. Os próximos jogos, todos acontecem domingo às 16 horas. Que horário legal, hein?
Bom. Não, isso corresponde a 3 da tarde.
Exatamente.
Gente,
de Oliveira Deus. Souza às 3 da tarde, uma beleza.
No Estádio do Trabalhador, em Resende. Bom. O Resende enfrenta o Americano. No Giulite Coutinho. Aliás, não vai ser no Giulite Coutinho, vai ser no Estádio de Los Lários, em Xerém. Não liberaram o Giulite Coutinho. O América enfrenta o Nova Iguaçu. E no Moacesão, lá em Macaé, o Macaé recebe o Goitacás. Macaé, Goitacás e Nova Iguaçu já não tem mais chance. O América.
Você disse que está na terceira posição.
Terceira posição, 7 pontos. O Nova Iguaçu está lá embaixo, quinta posição, com 3 pontos. Macaé, Nova Iguaçu e Goitacás não tem mais chance de classificar. O América depende dele e tem que torcer para que ele depende dele mesmo, se vence, tem que vencer o Nova Iguaçu, que ele passa o Resende, se iguala ao Americano, dependendo do resultado. Mequinha, de repente, pode voltar aí.
Tô na torcida.
Eu
na
também.
Torcida pela América.
Não chama de Mequinha, não, hein? Respeite o clube de meu pai.
Mecão.
Eu só não sou americana porque ele não deixou. Não,
porque tem bom gosto. Ô,
Vingado, ele não deixou.
Eu acho que eu estava torcendo pro nosso Goitacás subir, sabe por quê?
Por quê?
Tem um cara que vem numa cocada lá, muito boa.
Ah, sim.
Lá no estádio Ari de Oliveira e Souza, na Rua do Gás. É outro lugar quente,
em Campos.
Agora, Astrid.
Será que cabia que Campos tem a Praça do Homem em Pé?
Não sabia.
Mas tem.
Não, só essa seletiva, eu acho essa seletiva uma invenção horrível. É. Porque o América venceu a segunda divisão, já era para ter acesso, aí passa para uma nova seletiva.
Você mora onde?
No MEI, no Pobéio.
É, no Rio de Janeiro.
É verdade.
A Federação Estadual de Futebol do Rio comanda essa baiuca. Absurdo.
Que me desculpem os dirigentes, para mim, uma das piores federações do Brasil.
Astrid,
fale.
Só mais uma informação antes de sair, essa tem ligação com São Paulo e Minas. O Corinthians estava bem próximo de anunciar a contratação do zagueiro Manuel por empréstimo. Só que o Manuel, que pertence ao Cruzeiro, pediu 500 e poucos mil reais de salário, auxílio moradia, aí o Corinthians tirou o time de campo.
Sabe por quê?
É! Jura?
Sabe por quê também?
500
quê?
Mil
de mais salário? Auxílio moradia de 500 mil, de 50 pratas.
O Manuel...
Não, peraí, desculpa. Ele ia ganhando 500 mil reais e queria mais auxílio moradia. Tá, Manuel, fale, Ô, Mário.
Pediu pra não ir. Manuel foi pro céu. Ele não quer ir pro céu, o Corinthians. Ele quer esperar... Lá no Cruzeiro, ver se o Dedé vai embora. Porque se o Dedé for embora, ele vai ser o titular. Então pediu pra não ir, tô na cara, né?
Bom, isso vai virar moda de pedir auxílio moradia e daqui a pouco Bolsa Família, né? Pra jogador.
Nossa.
Também. 12h58 no Rio de Janeiro, chegamos ao final de mais um Bote Bola Nacional. Agradecendo a todos vocês o carinho dessa audiência. Encontro marcado segunda-feira, mesmo horário, 12 horas e 30 minutos. E vocês vão ficar na companhia de Amaury Santos e a Tarde Nacional. Tchau.
Bate bola nacional.